A Assembleia Legislativa realiza duas sessões solenes nesta segunda-feira. Foram comemorados os 91 anos da Festa do Pau da Bandeira, realizada anualmente na região do Cariri. A iniciativa foi do primeiro vice-presidente da Casa, deputado Fernando Santana.
As festas religiosas se propagam por todo o território nacional, alicerçadas na religiosidade do nosso povo, que tem a fé enraizada na sua cultura. As tradições e costumes religiosos estão impregnadas na natureza do homem, por se constituírem no primeiro instrumento da nossa humanização. Esses eventos religiosos atuam tanto como divulgação da crença para aqueles que não a conhecem, como uma forma de reafirmar a fé daqueles que já a seguem, reunindo em torno de um santo e movidos pela espiritualidade, milhares de fiéis que rogam por bênçãos e agradecem as graças recebidas por esses santos. É o momento em que o povo, através de sua religiosidade, busca encontrar amparo para seus conflitos e esperança para superar momentos difíceis de incertezas. A participação dessas festas religiosas se configura em uma das formas pelas quais o cidadão toma consciência dos laços que os unem a uma cidade, a um estado e ao país. A imagem do santo padroeiro impõe um vínculo permanente aos seus devotos, fazendo com que muitos que nasceram e que já não moram mais no município retornem ao torrão natal por ocasião dos festejos religiosos. É nessa maneira de expressar a fé que vivemos e celebramos nossos mais caros valores cristãos sob o manto daqueles que os nossos antepassados escolheram como os nossos protetores.
O secretário de Cultura do Estado, Fabiano Piúba, representou o governador Camilo Santana.
É uma festa que não é mais só de Barbalha. É uma festa que não é mais só do Cariri e que não é mais só do Ceará nem do Nordeste. É uma festa brasileira. Vocês não têm ideia o que é a representatividade simbólica e institucional dessa festa compor o livro de registro das manifestações e dos festivos da cultura brasileira. Certa vez perguntaram ao poeta Antônio Machado qual era a sua visão de cultura. O poeta Antônio Machado é um poeta espanhol ali, contemporâneo do Fernando Pessoa, final do século XIX. E ele disse que aprendeu como camponês analfabeto de Andaluzia, na Espanha, que tudo que sabemos, sabemos para todos. A cultura é isso, é esse sentido comum, comunitário e solidário. E a gente consegue perceber esse sentido, esse sentimento, na festa de Santo Antônio do Pau da Bandeira. É uma festa que ela é comunitária, ela é solidária, ela é um saber fazer comum dos mestres e mestras da cultura que passaram de geração em geração. A cultura, segundo o Plano Nacional de Cultura, tem três dimensões: a dimensão simbólica, a dimensão cidadã e a dimensão econômica. Eu creio que a festa de Santo Antônio do Pau da Bandeira, em Barbalha, ela consegue conjugar essa dimensão simbólica da festa através das suas expressões, das suas manifestações. Ela consegue ser uma expressão cidadã, também a dimensão econômica, e que envolve toda uma cadeia criativa e produtiva em torno dessa festa.
O vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio, agradeceu a homenagem da Casa Legislativa.
A gente fica feliz quando a gente tem as homenagens justas, devidas e homenagem em vida. E passados 91 anos de tradição do Pau da Bandeira, esse jovem deputado, valoroso, faz um grande trabalho, Fernando Santana. E ele, na sua cearensidade, tem a iniciativa, à frente do Legislativo Estadual, de homenagear essa festa tão linda, tão tradicional, que é a festa de Santo Antônio de Barbalha. Então, as palavras minhas são de agradecimento, me sinto muito honrado vendo essa homenagem e dando conhecimento a toda a população do Ceará, e isso faz engrandecer cada vez mais.
Reconhecida em 2015 como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a festa tem a participação popular aumentada a cada ano e reúne fiéis para missas, cortejos e shows. Em 2018, o Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Ceará reconheceu a Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio como Patrimônio Cultural do Ceará. A segunda sessão solene comemorou o primeiro ano da Casa da Mulher Brasileira no Ceará. A solicitação atendeu o requerimento da deputada estadual Augusta Brito, procuradora especial da mulher na casa.
Mais do que justo a gente homenagear tanto as mulheres que tiveram envolvido no processo para que ela pudesse ser aberta, como as que estão até hoje também no seu funcionamento, como nós temos aqui a coordenadora, secretária, enfim, também a funcionária que trabalha em serviços gerais, representando a todas as mulheres que trabalham dentro da Casa da Mulher Brasileira e que fazem com que as mulheres que sofrem algum tipo de violência, ao chegar à procura desse atendimento, elas tenham muito mais do que profissionais somente técnicas, mas também, mais do que isso, é a questão do atendimento diferente, porque tem a humanização desse atendimento. Então, isso é muito importante, faz com que as mulheres que já chegam bem fragilizadas a ter esse equipamento, seja realmente bem encaminhada e tenha uma atenção muito especial, porque nós temos aí vários atendimentos em um só lugar. A mulher não vai ter que ir para o Ministério Público, juizado, ou para o centro de referência, tudo separadamente. Delegacia para fazer a denúncia. Então, toda essa rede de enfrentamento está junto em um só local, facilitando, sim, esse encaminhamento das mulheres que chegam a procurar. Porque a mulher se sente mais segura, não só pela estrutura física, mas muito mais pela acolhida realmente das profissionais que são preparadas para fazer esse tipo de atendimento.
A coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, Daciane Barreto, informou que até o final do ano, mais um equipamento será inaugurado para atender as mulheres da região do Cariri.
A Casa da Mulher Brasileira fez um ano agora dia 23 de junho e vem desenvolvendo um trabalho importantíssimo para as mulheres aqui do nosso estado, porque é um equipamento que reúne todos os órgãos de enfrentamento à violência de gênero. Na casa nós temos a recepção, triagem, psicossocial, Ministério Público, Delegacia da Mulher, Juizado, Defensoria, Autonomia Econômica, Brinquedoteca, Central de Transportes. Então é um equipamento que neste ano já atendeu mais de 22 mil mulheres aqui do nosso estado, entre primeiro atendimento e retorno. Nós temos uma brinquedoteca que propicia para que as mães acompanhadas das suas crianças de 0 a 12 anos, enquanto estão prestando depoimento ou sendo atendida na casa por outros órgãos, as crianças fiquem abrigadas e acolhidas no espaço lúdico, onde elas não têm acesso a depoimentos, enfim. É uma casa que realmente vem transformando a vida das mulheres aqui no nosso estado.
A ideia da Casa da Mulher Brasileira surgiu do movimento Marcha das Margaridas e solicitada à presidenta Dilma Rousseff em 2013. A primeira casa foi implantada em 3 de fevereiro de 2015, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por ser a capital de maior índice de violência contra as mulheres. Simone Silva, da FM Assembleia.